é Juan Valência e Fernando Duarte, e esta é...
Rádio Centerais.
Olá, olá, caros ouvintes da Rádio Centerais, aqui é Juan Valência, hoje junto com meu querido amigo Fernando, torcedor do Kings. E aí, Fernando, beleza?
Beleza, Juan, tamo aí de volta.
Hoje não vamos ter um momento power play, então... Vamos já com as notícias. Hoje que tá recheado o programa, então é bom separar um bom espaço aí no seu MP3. Falando nisso também, quero lembrar a todos que querem ouvir o programa em MP3 ou no seu iPod, para entrar em forumcentrais2.podomatic.com, ou ainda mais fácil ainda, se você quiser fazer o download sem ter o iTunes e tal, só fazer o download puro do programa, entre no blog radiocentrais.blogspot.com, que é onde eu posto todo o conteúdo, onde faço o download, onde tem o link para o download, e lógico, em todos os posts do Fórum Centerais, publicando, e publicando também por todas as comunidades. Bom, começando aqui com as notícias, tivemos ali uma jogada meio estranha, né, aquela do Volkun, um contra-ataque ali, acho que era um contra um, ou um breakaway, os caras fizeram um gol, e o que que acontece? O defensor lá do próprio time do Volkun, do Florida Panthers, acho que era Keith Bellard, ele vai lá e dá uma paulada na cabeça do Volkun, né? O Volkun, que já é o cara que salva o time, ainda vão lá e dão uma paulada na cabeça do cara. Foi a cena mais hilária que eu vi. E pelo que eu tava vendo, aconteceu também nas Olimpíadas ou no World Juniors com o Steve Valiquette, ex-goleiro ali do Rangers. Tem alguma coisa?
Nossa, que bizarro, TV.
Pode falar, pode falar.
Na primeira vez que eu vi, eu achei que o cara tinha ido na maldade mesmo, porque o Volkun, ele ficou meio perdido no lance ali. Só que depois, ali na reportagem da Globo lá, deu pra ver que o cara foi tentar quebrar o stick mesmo.
Ele foi tentar quebrar o stick na trave, só que o Volkun tava com a cabeça lá na frente, acabou tomando a paulada. A
cabeça do Volkun é resistente, né, pra aguentar aquela paulada lá.
Bom, se ele aguenta jogar no Florida Panthers, ele aguenta qualquer coisa, né?
Ele tá acostumado a levar paulada, né?
Cara, é ridículo. Eu não me conformo que um cara consegue jogar lá, é incrível.
Ele já machucou um ontem, né? Mais o Craig Anderson do...
Sim, sim.
Avalanche, ó.
Eu até vi no blog do Avis Brasil, né? Ele deu uma paulada lá no... Acho que foi no contra-ataque, não vi direito, porque travou tudo. Mas... Ele tá fazendo várias vítimas de goleiro aí, vamos ver o que acontece. Bom, posso ir pra próxima notícia aqui então?
Passa aí, pode ir.
Tivemos aí a notícia de que o Mark Savard, do Boston Bruins, assinou uma extensão por 7 anos com o Bruins, né? 4,2 milhões. A única coisa que eu tenho a dizer é que se ele fosse pro Rangers, conseguiria 10 milhões no mínimo, do jeito que é o Glenn Sather. Mas, bom, era esperado, né? Agora vamos ver como que vai ficar o cap lá do Boston Bruins, que tá, que eu me lembro, tá meio complicado a coisa. Tem alguma coisa a dizer aí?
Não, velho, dessa notícia eu achei que ficou bem barato aí pro Bruins, porque Savard joga muito.
Um dos principais
jogadores. Eu achei que os caras iam renovar por uns 7, 8 aí, os caras conseguiram por 4.
eu também fiquei surpreendido. A gente vê um Scott Gomez, um Wade Redden ganhando 8, 7 milhões e um Mark Savard, que
pois
é o cara que
produz,
cara, né?
E o cara, ele é o cara ali do Bruins, né?
É.
Junto com o Zdeno Chara e o Tim Thomas ali, ele que vai comandando o time.
Então saiu bem barato pra esse time do Boston Bruins.
Passando por 7 anos ainda.
7 anos, cada um ano com 4,2, então... Posso passar pra próxima agora?
Pode.
Ovechkin, ele, o ídolo supremo, o cara, aquele russo... Banguela, que faz gol, sai dando paulado pra todo lado. Ele se contundiu mais uma vez esse ano. Foi dar um hit no jogador do Canes ali, que eu não tenho aqui o nome. Aí ele acabou...
Tim Gleason, acho.
Sim, isso. E aí ele acabou machucando o joelho e ainda tomou uma suspensão aí por uns 2 jogos, pelo que eu sei. Então, coisa tá feia esse começo aqui de ano pro Ovechkin, né? Não tá sendo um dos melhores anos dele. E quem sabe esse ano ele não disputa o prêmio do MVP, né? Porque se tratando do Ovechkin, todo ano se aponta ele como MVP. Então, pra quem pegou ele na Fantasy aí, chupa, né? Eu peguei o Crosby numa outra fantasy que eu tô e tô me dando bem. Então é isso. Tem alguma coisa a dizer?
Não, do Ovechkin não, sabe? Porque não vai adiantar nada essa suspensão dele, né? Porque ele já tá machucado mesmo. Essa suspensão vai durar enquanto ele estiver se recuperando, né?
É, então...
Mas essa suspensão aí daí não serviu pra nada. Só pra uma futura suspensão, se ele for tomar, que ele vai ser reincidente, né?
É, então só pra dar um medinho nele.
Aham.
Bom, então vamos pra próxima notícia. Pela segunda vez, isso aqui é uma notícia que dá medo. Até já fiquei muito preocupado. Pela segunda vez em 3 meses... Jonas Gustavsson, The Monster, oh, hello, The Monster, foi forçado a sair do jogo. Acho que foi o jogo contra Montreal, não lembro se foi em Montreal, por problemas no coração. A gente já viu vários casos assim no futebol. Eu lembro até que tinha aquele jogador do São Caetano que morreu. Teve alguns outros casos de jogadores com problema no coração que acabou morrendo. Então isso é uma coisa muito perigosa. E é uma pena, né? Gustavsson, que é um dos jogadores prodígios aí para esse time do Toronto, todo mundo apostou nele, que ele podia substituir o Toskola, que é aquele goleiro que às vezes é um gênio, às vezes é um bosta. E ele tá fazendo bons jogos. Aliás, nesse jogo que ele saiu ali contra o Montreal, ele tava num jogo espetacular. Aí teve que sair até quando eu tava lá no fórum comentando, acho que com o Henrique, com o Lu... VF, alguma coisa assim. A gente não entendeu por que, que vai tirar o Gustavsson, que não tinha tomado um gol, pra pôr o McDonald. Aí falaram, a gente depois ficou sabendo pelo stream lá, que os caras da TSN, acho que falaram, que foi por problemas do coração. Então é uma coisa que muito preocupante, porque pode acabar a carreira do Gustavsson por causa disso, né? Então espero que não tenha que acabar a carreira, porque ele é um goleiraço. Já ganhou ele.
Até porque já teve esse ano passado, né? O problema do Sherepanov lá, que morreu na...
Isso, também.
No gelo mesmo. O negócio é perigoso. Hein? Acho que ele vai fazer uma cirurgia agora, que eu tava vendo a notícia. Parece que ele vai fazer uma cirurgia e vai ficar um tempo de fora.
É, uma pena, né? Eu adorei ele ter vindo pro esse time do Toronto. Aliás, eu não tava entendendo porque estão substituindo ele às vezes, mas será que pode ser também por causa disso? Porque o certo seria, do jeito que ele tá começando a NHL, o time tá uma bosta, você põe o Gustavsson pra jogar todos os jogos e seja o que Deus quiser. Que aí ele vai aprendendo, vai jogando cada vez melhor, até conseguir se adaptar
pegando
totalmente.
Ritmo, né?
É. Agora, será que é por causa desse problema no coração que ele não tá conseguindo, né, jogar todos os jogos, manter um ritmo? Então, algumas perguntas ficam no ar. Bom, posso passar pra próxima notícia?
Vamos aí, parceiro.
Uma notícia inútil, né? O Montreal Canadiens mandou o Chip Chura, o nome mais bonito da NHL, para o time que você mais odeia, o Anaheim Ducks, por uma
que
escolha...
Que isso, velho?
É. Por uma escolha... Uma quarta escolha no draft. É isso, uma bosta aqui de notícia. Chip Chura é um jogador médio e tal, não sei. Ainda mais uma quarta escolha, então não adiantou nada pra ninguém. Basicamente.
Só veio pra levar a paulada do Kings mesmo.
Deve ser isso, do Evans lá. Aqui, deixa eu ver. O Rangers mandou um backup, o Valley Cat, né? Depois de ter tomado 8 gols contra o Pittsburgh Penguins, mandou pra AHL e adquiriu o ex-Duck Eric Christensen. Não conheço esse cara, assim, direito. Eu sei que ele já jogou no Penguins e tal, mas ele vai marcar... Vendo assim, até o final do ano, fazendo uma regra de 3, ele vai marcar 20 pontos pro Rangers. Então, né, não compensa. Agora é uma notícia assim que vai deixar você alegre. Teemu Selänne está fora até o começo de janeiro, porque quebrou um osso na mão. É ele que tá ainda, disse que essa seria a sua última temporada e vai perder mais um tempinho aí de jogos por esse problema. O que que você achou disso?
Eu achei ruim, pô. Nada, achei que o... Cara, esse time do Ducks, ele é muito, muito forte, velho. Eu tava assistindo o jogo contra o Kings. Você vê, entra no power play, o que você tem? Tem Getzlaf, tem o Selänne, tem o Bob Ryan, o Koivu. Pô, é quase uma seleção ali na linha, velho. Eu não sei o que que tá aí na última posição, né?
O problema do Ducks é quando o time não joga com raça. A gente viu um jogo é Ducks e Hawks. O Giger jogou com tanta raça. Detonou, detonou. O cara tava jogando muito bem. O time ao todo tava jogando com raça. E esse time, quando joga com raça mesmo, como a gente viu também contra o Sharks nos playoffs passados, é um time difícil de bater. E aliás, como a gente já diz aqui há um bom tempo, é uma grande surpresa esse começo horrível do Anaheim Ducks. Mas contudo, estão melhorando. Creio que até as Olimpíadas já vai estar ali entre os melhores e tal, não sei, né? Bom, posso passar para a próxima?
O problema vai ser agora que o Celan sair, né?
É.
Ontem perdeu pro Minnesota.
Que é um dos piores times.
O Bobby Ryan fez 2, o Lupo lá que tava voltando também fez 2. Vamos ver se eles conseguem recuperar.
É. Agora outra notícia aí que você pode dizer melhor é o Kings, será ali o Los Angeles Staples Center, será a sede para o draft. Pode falar.
Pois é, o Rob Tyler, ele conseguiu trazer aí, ele tava faz tempo aí tentando trazer o draft aí para Los Angeles, conseguiu. Agora a pena que o Kings vai ser o último a escolher, né, velho? Aí não vai dar muito certo, assim.
É, vamos ver, né? Ainda tem uma longa temporada. Eu achei legal o Los Angeles. Primeiro que o hockey tá crescendo ali naquela região, graças ao bom desempenho do Los Angeles, graças a um bom desempenho do Ducks, do San Jose da Sharks. Então o hockey até tá tendo um bom crescimento de popularidade pelaquela região. Ainda mais Los Angeles, né? Los Angeles é uma das cidades principais dos Estados Unidos, que chama mais atenção, tem Hollywood e tal. Então achei muito interessante ter o draft lá. Vamos ver se vai ter torcida lá, que nem teve em Montreal, aquele negócio todo. Acho difícil.
Pô, vai ter com certeza.
Será? Tomara, né?
Vai ser torcida organizada do Kings vai estar lá presente.
Tomara, tomara. Eu vi o draft em Montreal, esse último draft. Foi muito legal, assim. Era a escolha do Canadiens, todo mundo se levantava, começava a aplaudir e tal. Foi muito legal. Bom, posso passar para a próxima notícia, então?
Pode.
A notícia quente aí desses últimos 2 dias aqui. Philadelphia Flyers está sob nova direção. Demitiram o técnico John Stevens e contrataram o Peter Laviolette. Stevens foi o técnico do Flyers de 2006, desde 2006 e 2007. Levou o time 2 vezes pro playoff, né, em 2007, 2008, 2008, 2009. Só que o que aconteceu? Perdeu em ambas as vezes para quem? Pro Pittsburgh Penguins. Até o nosso querido amigo André Forlan ali do fórum Center Ice disse, pô, o cara já, agora que ele tava se especializando em ser eliminado pelo Penguins no playoff, pô. E uma curiosidade também é que nessas 2 vezes que o time foi eliminado contra o Pittsburgh foi a Stanley Cup, né? Então, má notícia aí para os torcedores do Pittsburgh que quer ver o seu time na Stanley Cup esse ano. O Peter Laviolette, ele foi técnico do Canes, né? Quando ganharam a Stanley Cup. Então, ele tem uma certa experiência. O time do Flyers tá mal, assim. Pelo que se esperava que o Flyers estaria jogando, detonando e tal. Pelo que o Igor esperava, mais ou menos. O time não tá assim tão bem, né? Mas vamos ver aí com o Peter Laviolette se o time não melhora.
O cara tem moral, né? Tem a Stanley Cup aí, o cara.
Ainda mais
e tem chance de levar o Flyers, né? Pra ganhar de novo. O time aí tá fodão esse ano.
Eu sei que acho que o único problema do Flyers tá sendo o Simon Gagnier lá que tá tendo problema. Mas, assim, Briere tem um time incrível. Ainda mais com o Pronger agora. Acho que o único problema seria ali com o Ray Emery, que não é goleiro pra mim. Bom, vamos então
Cassius,
pra próxima notícia. Vamos então pra próxima notícia. O Brendan Shanahan é o NHL Vice President of Hockey Business and Development. Então, Brendan Shanahan.
Essa notícia tinha que sair lá no blog do Bruins, hein? Isso aí é burro.
Boston Bruins Fans Brasil. Então, a gente quando ele se retirou, fizemos todo um programa especial, o Shanahan é um cara, queremos o Shanahan de volta. Enfim, era esperado ele ocupar algum cargo na NHL, continuar com o hockey, mas não jogando hockey. E aí deram um empreguinho pra ele como vice-presidente Business Development. Então, parabéns pro Shanahan, é um cara de muita liderança, sabe fazer boas escolhas, foi fundamental também ali em 2004 e tal, enfim. Shanahan é o cara, tem que fazer uma estátua dele em todos os lugares. Continuando aqui, a notícia também da semana, Kane, Torres e Kate assinaram suas extensões com o Hawks, já era esperado que ia assinar e tal. Kane e Torres vai ganhar, assinou por 5 anos 31 milhões e o Kate por 13 anos 72 milhões, enfim, carreira toda ele vai jogar no Chicago Blackhawks. Agora eu acho que o Kane e o Torres que também deviam assinar por uns 13 anos, né? Agora, 31, eu não sei direito quanto vai ganhar. Deixa eu fazer. Ah, enfim. Não sei que conseguiria mais no Rangers, do jeito que paga o Glenn Sutter, podia ganhar uns 20 milhões no Rangers.
Faltou a matemática, hein?
É. Bom, enfim. Acho que é. Ah, vai ganhar o quê? Uns 6 milhões, né? É, por aí. 6 e pouco, cada um. Enfim. É isso de notícia. Tem mais alguma coisa a falar, Fernando?
Não, era só isso aí.
A gente vai dar uma pequena pausa então, depois não sei se eu vou dar um editado, sei lá o quê. E aí a gente vai falar um pouco a história do Canadiens, que envolve um pouco também a história do hockey e tal. Vai ser bem legal, continue aí. Bom, então vamos aí ao grande especial da semana, que é a história do Montreal Canadiens. História do Montreal Canadiens, que é um pouco a história do hockey, se a gente for ver bem, né? É o hockey. Originalmente começou ali naquela região do Quebec, aí com várias influências estrangeiras, né, os ingleses, um monte de gente que foi lá para o Canadá, para o Quebec, e o hockey foi mudando um pouco, e basicamente acho que em 1840, 1800 sei lá quando, foi formulada a primeira regra do hockey pela uma universidade que tem em Montreal lá. E aí, basicamente, o hockey foi criado em Montreal, por isso, torcida bem fanática de Montreal. Hockey no gelo, tá? Então, aqui, um pouquinho da história do Montreal Canadiens, né? Como sabemos, o time foi criado no dia que o time do São Caetano foi criado, que é 4 de dezembro de... Só que o deles é de 1909, ou seja, exatamente 100 anos e um dia atrás... O time foi criado pelo Jean Ambrose O'Brien, né? Ele criou o time para a colônia francesa que tem ali na região do Quebec, né? E ele tinha a ideia de que todos os jogadores seriam dessa origem francesa e também os donos, assim que possível, também fossem dessa origem francesa. As primeiras temporadas do Montreal Canadiens aconteceram na antiga liga NHAA, NHA, que era uma liga com times de Ontário e Quebec. Sua primeira temporada do time foi uma bosta, o time foi o último da liga, era uma liga de 7 times, aí tinha o nome do Les Canadiens ainda, né, e foi o último. Aí depois dessa horrível temporada mudou o dono, passou a ser o George Kennedy, né, e com o passar do tempo, assim que o time foi ganhando torcedor, foi ganhando uma graninha a mais, ganhou a sua primeira Stanley Cup ainda na NHA, na NHA, em 1915 e 1916. Contudo, em 1917, a NHA foi evaporada, né? Acabou a NHA e fizeram a famosa NHL, onde em 1926 e 1927, liderado por Harry Morenz, ganharam a primeira Stanley Cup pela Liga NHL e se moveram na temporada seguinte também para o Montreal Forum, onde que foi, né, basicamente, santuário do Montreal Canadiens. Após consolidar a liga também, a NHL, passado tempo e tal, ganhou no começo da década de 30 dois títulos. Contudo, né, no começo da década ali de 40, a NHL já estava quase falindo e quem apareceu? Maurice Richard, o The Rocket. E junto com ele, alguns jogadores aqui, o Tory Blake e Elmer Lett, formaram uma das melhores linhas de todos os tempos, que é a chamada Punchline, né? Eles que ganharam a temporada de 43-44, 45-46 e de 52-60 ganharam 6 Stanley Cups. Lembrando que em 59 foi a aposentadoria do Maurice Richard, Pra quem quiser saber um pouco mais da história do Maurice Richard, entre aí, assista o filme The Rocket e também dê uma lida na Wikipédia. Maurice Richard, com certeza, um dos melhores jogadores de todos os tempos, jogador de muita raça, né? Incrível. Eu acho que, na minha opinião, aposentaram o número do Gretzky e tal, mas na minha opinião, quem devia aposentar mesmo é o número 9 do Maurice Richard para a liga inteira. Acho que sem ele não existiria Gretzky, não existiria ninguém. Lembrando que o Gretzky queria usar o número 9 e tal. O número 9 era o número do Maurice Richard, número que ele usou em homenagem à filha dele. A filha dele nasceu com 9 quilos, parece, alguma coisa assim. E aí, 9 pounds. 9 pounds. Aí é um erro. 9 pounds, então um pouquinho menos. É 9 libras, né? Então, aí ele pôs esse número em homenagem à filha dele, o número 9, que é usado por muitos jogadores depois dele. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, então, depois ali, por volta de 60 e tal, vieram alguns novos jogadores, né? O Jean Beliveau, Dick Moore, Doug Hervey, Benny Boom Boom, Jeff From, Jack Splanté e o irmão mais novo do Maurice Richard, que era o Henry Richard, né? Ele também ficou na história desse time do Montreal Canadiens. Família Richard, né? Basicamente, foi tudo para esse time do Canadiens. Aí de 65 a 79, o Canadiens ganhou mais 10 Stanley Cups. Em 77, bateu o recorde de menos derrotas numa temporada de 80 jogos. E nessa temporada, depois, né, por essa época, começou a nova geração Montreal Canadiens, de Guy Lafleur, Ivan Korneyev, sei lá falar o nome dele, Ken Dryden, Peter Mahovlich, Steven Schutt, Bob Gagné, Sergei Savard, Guy Lapointe, Larry Robson e Scott Bowman. Depois, na temporada de 79, o time ficou na seca por um bom tempo. Só foi voltar a ganhar a Stanley Cup, sabe quanto? Em 86, liderado por quem? Por nada mais nada menos que Patrick Royal. E depois, em 93, também ganhou a Stanley Cup, que foi a última vez que o time do Montreal Canadiens ganhou a Stanley Cup. Lembrando um fato muito interessante, o Canadiens ganhou a Stanley Cup em todas as décadas, tirando essa nova década aqui de 2000 até agora. Se não ganhar ano que vem, vai quebrar esse recorde, né? O único time. Lembrando que é o único time a ganhar 3 mil jogos na história, assim, de uma franquia. Tem alguma coisa a falar, Fernando?
Não, não tem nada não. Só tenho que falar que o título de 93 foi roubado. Não, tô zoando. Aquele time lá era... Cara, conseguiram ganhar do time do Gretzky, do Robitaille, de todo mundo lá. O melhor time que o Kings já teve, os caras conseguiram ganhar. Então,
incrível.
Merecia mesmo.
É, Patrick Royal, né? Teve toda aquela confusão dele e tal.
E ele ganhou... Pois. Nessas duas que o Canadiens ganhou, acho que ele foi eleito MVP, né?
Sim, se eu não me engano, também em 86 ele era rookie do ano. Ele era rookie e ganhou a Stanley Cup, né? Se eu não tô enganado aqui, segundo minha fonte.
Só isso, né?
Então a gente vê alguns jogadores hoje, Steve Mason e tal. Aí a gente vê Patrick Royal no seu primeiro ano já ganhando Stanley Cup, mas com o time do Montreal Canadiens. É o que eu digo, assim, disse lá no fórum também, no tópico 100 anos de Les Habitants de Les Canadiens, que é até o tema hoje do fórum, da rádio Centerais, né? A gente vê, pode ser torcedor do Kings como você, do Rangers como eu, qualquer time, se você gosta de hockey no gelo, você tem que ter uma certa admiração pelo Montreal Canadiens. Não precisa você adorar, amar o Canadiens, comprar a camisa do Canadiens, mas tem que ter uma certa admiração, porque é um time de muita tradição. A torcida é a mais fanática, não é uma das, é a mais fanática do hockey. Exatamente por isso, pelo que eu disse aqui no começo desse bloco, que o hockey começou lá no Quebec, naquela região, começou no Canadá. Então é incrível mesmo ver esse time do Canadiens. E agora a gente vamos falar um pouquinho do futuro do Canadiens. Canadiens, tudo bem, 100 anos, beleza, mas nessa temporada realmente está decepcionando a todos. Fez grandes contratações, como o Paul Merrill, né? Como o Brian Gionta, Camilleri. Aliás, falando do Camilleri, ontem, no jogo que eu e o Fernando viu, ele fez um hat-trick bem no centenário do time e conseguiu fazer um hat-trick Grande vitória do Montreal Canadiens em seu centenário em cima do Boston Bruins. Aliás, a festa foi incrível, né? Contou com todos os melhores jogadores da história do Canadiens reunidos, com jogadores ali do Montreal Canadiens de agora, né? Então foi uma festa incrível. O Canadiens conseguiu ganhar esse centenário. Aliás, a gente estava até falando que tinha grandes chances do pré-jogo, né? Tá vendo você, o André, falando que tinha grandes chances de perder o jogo e tal. Mas
Bruins meter 10, né?
É. Com double hat-trick.
Double hat-trick.
A gente acabou meio que zicando o Boston Bruins, né? Contudo, eu achava mesmo que ia ser muito difícil ganhar lá em Montreal. Acho que ia ficar até chato, já pensou no centenário do Montreal Canadiens? Perder pro maior rival, Boston Bruins, né? Ia ser...
Mas deram sorte que esse foi o jogo do Boston, né? Se fosse um dia atrás aí que pegasse o...
É, pegou...
O Leafs, que perdeu de 3-0, ia ser complicado.
Aliás, então... Aí a gente olha, assim, o time do Canadiens. O time do Canadiens, em seu centenário, é capaz de nem ir pro playoff do jeito que tá jogando. Né? O ataque tá mal, embora tenha feito 5 gols ontem, o ataque tá muito mal. A defesa... tá mal também, embora a Price esteja jogando muito bem, às vezes eles tiram o Price pra pôr o Halak e aí acaba tomando 6-3 como tomou aí do Buffalo Sabres, né? Então precisa achar muito, muito mais consistência. Esse time do Montreal Canadiens tá igual ao do Rangers, tá um ataque ruim, defesa tá ruim, acaba prejudicando o goleiro acaba pagando pato, né? Então... É, e também esse time do Canadiens está contando com perda do Brian Gionta, que era para ser o melhor atacante desse time, contando também com a perda do Markov, né? Markov foi aquela perda para detonar o time, né? O time tava aquele toma Montreal Canadiens, aí ferrou com o time. Em compensação, Gionta ainda pode voltar essa temporada, Markov ainda volta, acho que até a metade da temporada. Embora parece que ele não vai disputar as Olimpíadas.
Acho que volta só em fevereiro, né? Fevereiro, março.
É, acho que é por aí. Então, basicamente, volta quando é pra voltar. Ali na reta final. Se o Montreal Canadiens não estiver tão longe assim do playoff, como tá agora, se não me engano, deve estar em nono, por aí. Depois eu confiro mais no próximo bloco. Aí, eu acho que tem grande chance, sim, de ir pros playoffs. Agora, playoff é outra coisa, né? Eu acho assim, o Price tá ganhando muita experiência já nesses últimos 2 anos, né? Mas ainda, vamos ver, eu não acho que hoje, se for ver o Canadiens como aquele time que vai pra Stanley Cup, com certeza. Eu acho, não acho que vá, tá? E, né, fica alguns problemas. É, Canadiens até tem bons jogadores, mas ainda falta aquele grande nome que nem teve no passado, Maurice Richard. É, Boulevard e tal, Jack Plante. Será que o Price é um próximo Patrick Royal, um próximo Jack Plante, um Vezina, entendeu? Então essa é a grande pergunta que rola em torno do Price. E lógico que ia acontecer de qualquer jeito, porque se você joga no gol de Montreal, é pressão pra todo lado. Se você joga em Montreal, indo bem ou indo mal, é pressão. Bom, tem mais alguma coisa a destacar aí, Fernando?
Não, só que a gente tá vendo agora como que vai se comportar esse time sem o Koivu, né?
Sim, né?
A gente tá vendo aí, os caras tão meio sofrendo.
Koivu que era... Aliás, chegar no centenário parece que não tem um capitão no time, né? Então...
Pois é, quem que é o capitão, sabe?
Eu, pelo que eu vi lá no blog do Canadiens, do nosso amigo Igor, do Bruno, não tem capitão. Tá ali capitão, nenhum. Aí tem...
É só os assistentes.
É, tem os 3 assistentes que, se eu não me engano, é o Gomes e tal. Eu acho que o capitão deveria ter sido o Markov. Aí ofereceram pra ele, ele não aceitou, parece, pelo que eu tava lendo. Então, problema de capitão também é uma coisa que interfere muito, que nem eu tava vendo no Toronto, parece que também não tem capitão. Né? Então tem que ter um cara pra quando o time tá mal, dizer, ó, vamos acordar, tá mal a coisa e tal. Um cara de fibra, né? Coisa que também meu Rangers tem, né?
É, manda o capitão pro Larap.
É. Teria que pôr o.
Aqui não tem, pô, bota um C lá na jersey do Larap.
É, ele é um cara, assim, de muita polêmica. Ele é. É vegetariano, não sei, mas ele também tem uma sociedade protetora dos animais e tal. Mas em compensação no gelo, ele não é nada bonzinho, não. Não é boa gente, não. Dá paulada, bate.
Eu só ri ele jogando ontem, é só pra você rir mesmo. Porque ele fica plantado lá no rock, ele fica lá, aí dá uma patinada, joga o puck pra frente.
Acho que ele não sabe patinar. Ele não sabe, não é possível. Porque pegaram ele num ringue de boxe ali. Incrível. É uma comédia ver ele jogar. Bom, então vamos finalizar essa primeira parte do... segunda parte do programa. E a seguir vamos comentar aí um pouco como que está as classificações e o momento preferido por todos, que é o Hot and Cold. Bom, então vamos à terceira parte do programa, que é onde tacamos aí a classificação, tacamos alguns times. Vamos começar pela Eastern Conference, ali com Washington Capitals liderando a conferência com 40 pontos. E colado com Washington Capitals tem quem? Pittsburgh Penguins, olha só, vem de 3 vitórias, 40 pontos assim como o Washington Capitals. E aí depois em terceiro vem o Buffalo Sabres, que tá com, vem de 4, né? Esses são os líderes das 3 divisões da Eastern Conference. Quer destacar alguma coisa, Fernando? Qualquer coisa você me pausa aqui, beleza?
Tá. Beleza, então. Lembra do Kings, que tá com 29.
E o Buffalo Sabres tinha dado uma caída e tal, aí veio o Bruins.
Pois é, saiu... Né? Os caras não esperavam isso aí não, 4 vitórias seguidas.
É, tá.
Os caras tão bem.
Tá, assim, surpreendendo todo mundo esse começo, esse primeiro mês aqui. O Buffalo Sabres indo tão bem assim. E meu ataque aqui vai pro Pittsburgh Penguins, que agora tá voltando o Goligoski lá e tal. Agora tá vindo mais algum defensor que tava... O McNeese, se eu não me engano. Agora, se voltar aquela defesa que tava começo do ano, se segura o Washington Capitals, porque esse time do Penguins tá incrível. Sidney Crosby, eu sei que eu zoou ele.
Tá arregaçando.
É, tá arregaçando. Aliás, eu jogo contra o Rangers ali na Mellon Arena. Não sei se você chegou a ver quando ele fez o hat-trick, que todo mundo tocou o boné. Então imagina 16 mil boné ali, mais ou menos... No gelo, assim, só via boné, não dava pra passar, entendeu? Então, o Crosby tá numa... Tá incrível, acho que é 2 gols por jogo, tá detonando todo mundo. Então cuidado com esse time do Pittsburgh Penguins, que se bobear, eu acho que vai pra Stanley Cup de novo. Agora com esse time completo, tem tudo pra ir pra Stanley Cup. E o Washington Capitals vem de 4 vitórias, lembrando que acho que tá 1 ou 2 jogos sem o Ovechkin, né? Então, conseguindo
se
manter...
E o Semi ainda tá? Ou já voltou?
Semi acho que voltou, eu não sei.
Já voltou?
Acho que já voltou. Deixa eu ver aqui quem eu vou destacar mais. Vou continuar pra quem tá classificado playoff. Depois em quarto, New Jersey Devils. Em quinto, Boston Bruins. Em sexto, Atlanta Thrashers. Em sétimo, Ottawa Senators. Em oitavo, quem que tá lá? Quem que tá lá? John Tavares e New York Islanders. Olha só, time ridículo da temporada passada. Ó, esses jovens jogadores estão fazendo excelente trabalho, né? Então... Eu acho que só precisa adicionar aquele cara fodão pra ajudar o Tavares. Que a gente vê Crosby, Malkin, Ovechkin, Semin, John Tavares e quem? Precisa ter alguém fodão como ele pra ajudar, né? Embora eu acho... É, né? Então, por aí.
E o Matt Molson tá que mete hat-trick, né? Acho que foi o segundo dele.
Foi. Foi.
Último jogo.
Tá detonando
o cara não
também.
Fazia nada no Kings. Foi pro Islanders e tá metendo hat-trick.
Bom, times que eu destaco aqui, como eu destacando, Atlanta Thrashers tá, tem um ataque muito bom. Aliás, estava em quarto, deu uma caída agora, mas cuidado com esse time do Atlanta Thrashers, que eu acho que tem tudo pra detonar essa temporada. Pelo menos playoff, do jeito que tá jogando, eu acho que vai. O Ottawa Senators é aquele negócio, tem hora que é o melhor time da liga, né, e tal, mas tem hora que dá umas caídas que ninguém consegue. O Rangers eu nem vou destacar porque tá um time de merda. Tá horrível. É, o Flyers.
Tá chegando, ó. O Leafs tá chegando no Rangers aí, ó. Cuidado.
É. Ó, tá 7. Daqui a pouco o Rangers pega Carolina Hurricanes. Se bem que Carolina Hurricanes veio de 5 notas e tá jogando agora. Nós vamos. E tá ganhando de 3-1 do Super, né? Então, não dá pra entender. Não dá pra entender. Como que um time ganhando do Canucks, que é um time respeitável, digamos assim. Embora esteja muito mal. E, bom. Florida Panthers tem o Volkun e quem mais? Ninguém.
O Ballard, velho, destruidores de goleiros.
Tem ele, mas... Só destruir os outros goleiros não vai ajudar. Aí o Toronto Maple Leafs, olha, tá melhorando. Tá melhorando esse time. Tá ganhando um entrosamento maior aí e tal, mas ainda assim, não acho que é um time que vai longe. Mas enfim, eu destaquei esses times. Quer destacar mais algum aí, ô Fernando?
Não, destacar uma campanha do Flyers, né? Que tá ruimzão aí.
É, Flyers. É, não dá pra entender. Bom, então vamos passar pra Western. Temos mais uma vez na liderança. É o time chato, né?
Sempre sem que graça.
Eu gravo. É, sem graça. A gente grava o programa, tá lá o San Jose Sharks liderando, 43 pontos. Um pouquinho à frente ainda do Chicago Blackhawks, que tá com 37 em segunda posição. E agora, acho que aí o novo líder da divisão, não lembro se no último programa ele era ou tal, mas o Calgary Flames aí, liderando a divisão, 37 pontos, empatado com o Chicago Blackhawks em segundo da conferência. E quem que é o quarto? Deixo pra você.
É o futuro campeão da Stanley Cup dessa temporada.
Los Angeles Kings tá aí com 36 pontos. Sendo, tá um pouco longe ainda do San Jose Sharks, mas eu acho que do jeito que o
tá
Kings...
chegando, é. Ganha hoje, 38, 5 pontos.
É, mas ainda o Sharks é aquele time chato, né? Ainda não sei se vai conseguir.
É o que eu coloquei no blog, você viu?
Eu vi.
É... E você aí, avisa a sardinhada que o Kings vem.
Ah, é, tá chegando. Eu vi, ó. A matéria, eu não consegui dar uma lida porque eu tava fazendo umas coisas aqui agora. Mas depois eu vou dar uma passada lá. Enfim,
beleza.
É, esse time do Kings e do Avalanche. O Avalanche é um time que tá incrível essa temporada. A gente, alguns jogos atrás, no último jogo, o time perdia por 2 gols de diferença no último minuto, conseguiu ir lá buscar. Segundo o nosso amigo Vinícius lá, não viu o jogo. Mas pelo que ele disse, foi assim. Então é um time com muita raça e tá conseguindo ser muito consistente até agora. Embora venha agora de 2 derrotas e tal. Né, mas é um time que eu destaco. E lógico, esse time do Kings, que tá incrível, né? Aquela vitória ali contra o Ducks. Embora eu ainda ache que precisa melhorar um pouco a defesa. O Quick tá maravilhoso, né? Tem dia que o Quick, quando tá inspirado, ninguém para. O nosso
Quick
querido...
também, tá Quick tá salvando ali, ó.
O nosso querido Sopas Quick Knorr lá. Mas enfim.
Não, mas tá o Kings é estranho, cara. Eu tava olhando as estatísticas. Acho que o Kings é o segundo time que menos levou chute em gol. Só que é um dos times que mais levou gol na liga.
É,
e não é culpa do Quick, porque o Quick tá indo bem, né?
É aquele negócio, a defesa, em geral, ela joga bem. Mas às vezes ela dá uns apagões, pelo que eu vi no jogo do Ducks. Às vezes ela dá uns apagões assim, fica parado olhando
pois
o
Ducks. Pois é, no do Senators também, teve a hora ali que a defesa dormiu.
É basicamente que nem o Rangers, só que o Rangers a defesa dorme o jogo inteiro, né? O do Kings dá uma parada às vezes, o que acontece? Acaba tomando um gol que às vezes acaba decidindo o jogo mesmo, entendeu? Se tá 5-0, aí toma um gol porque a defesa dormiu, beleza, né? Mas isso é o problema. E olha quem vem aqui na sexta posição, Nashville Predators. Oh, hello, Predators! Será que arranja um playoff esse ano?
Não sei, acho que não.
Acho que não também. Em sétima posição tem o time falido, Phoenix Coyotes, que vem
time zumbi,
derrotas.
Né? Ninguém. É. não faz nada nessa NHL, tá ali só pra.
Uma coisa que a gente vê: tem o Nashville Predators, Phoenix Coyotes e Dallas Stars no playoff. Dallas Stars até que é um time considerável, né? Mas aí a gente vê: time como o Vancouver Canucks, tá ali na trave, digamos assim, tá em nono. Agora que voltou os jogadores do Canucks, né? Voltou o Sedin, tá voltando os jogadores. Acredito que esse time possa voltar a ser aquela potência que era. Embora esteja perdendo pro Kansas agora, então a coisa
mas
tá
só
muito
assim,
feia.
Daí a gente dá um crédito.
Aí a gente tem o Detroit Red Wings, que deixa eu ver aqui. É, tá mal a coisa pro Detroit Red Wings. Então, né, não dá pra entender isso. E destaco aqui o Minnesota Wild, que tá de 4 vitórias, né? Será que consegue subir? Eu lembro que ano passado ficou em nono, por pouquinho, um ponto ou dois, que não vai playoff.
Mas ano passado tinha o Gaborik, né?
É, mas o Gaborik, se não me engano, acho que não jogou no final, não lembro. Ou jogou, nos últimos jogos, mas enfim, é um time que, né, tá jogando bem ultimamente. E temos o nosso querido... O querido Anaheim Ducks por muitos, odiado por você. Em último. Meu Deus.
Cadê a risada?
Ah, sumiu o celular. Ah, depois eu edito aqui. Mas enfim. Time do Anaheim Ducks, não tem o que falar. Tem jogos que é um time genial, o time detona todo mundo e tal, e tem jogos que o time apaga, né? Então não dá pra entender. Eu sei que o Hiller, quem sabe o problema seja do Hiller. Jigger é um ótimo goleiro, não tem como negar, mas coitado desse time do Anaheim Ducks, e fica a risada atrasada.
Isso que eu não entendi do super risada. Desse time do Ducks, que o Jigger vinha de um shootout, tinha vindo bem do outro jogo, eu não lembro quem que foi. Vai lá, contra o Kings, os caras botam o Hiller.
É, eu também não entendi.
Isso sem noção, isso, assim.
O Jigger faz um dos melhores jogos da temporada, em cima do Hawks ainda, um dos melhores times, que vinha de 8 vitórias. Aí que tal a gente pôr o Hiller, né, mesmo? Não entendi.
Ajudar o Kings?
É, não dá pra entender. Se bem que do jeito que tá o Anaheim Ducks, nem precisa ajudar o Kings, né? Ajudando o Kings é ganhando do Minnesota Wild ou ganhando do Sharks, porque pensar o Kings por quanto vai demorar. Bom, tem mais um time a atacar aí que você quer dar uma olhadinha e tal?
Não.
Um que eu vou destacar aqui é o Edmonton Oilers. Contratou o Kevin Bullen, ah, e tal. Kevin Bullen. Eu acho que se o Kevin Bullen tivesse no Hawks, aí que não ia ter pra ninguém mesmo. O Hawks era campeão absoluto, supremo ali. Mas lembrando que o Kevin Bullen quase foi pro Washington Capitals aí nessa off-season, né? Então.
Já pensou, hein?
Ele deixou de ir pro Hawks, continuar no Hawks. Deixou de ir pro Washington Capitals por quê? Por grana. Agora ele tá no Edmonton Oilers, é o penúltimo da conferência. Não dá pra aprender isso.
Mas ele machucou, não machucou?
Acho que sim.
Tá machucado.
Tá machucado? Bom, ainda bem pra ele, né? Acho que ele deve estar... O time tá tão mal que eu vou descansar.
Depois daquela cagada que ele fez, eu não lembro que time, que ele deu o gol no final.
Ah, é?
Faltando um segundo, um minuto.
Acho que foi. Eu não lembro. Bom, enfim. Vou fechar essa aqui. E na quarta parte, o momento Hot and Cold. Bom, então vamos agora ao momento mais adorado por todos os fãs e por todos os narradores aqui da Rádio Centerais, que é o momento Hot and Cold, que a gente destaca os melhores jogadores dessa semana. Eu vou começar destacando um cara que a gente acho que nunca falou na temporada. Dois caras que a gente não falou na temporada. Não, esquece. Estamos aqui nos defensores. Vou falar dele. Sim, dele. Sidney Crosby. O viadinho tá marcando 7 gols nos últimos 3 jogos. 4 assistências, 11 pontos. Crosby tá detonando. Tá incrível, Crosby.
Em 10 chutes, né? O cara fez 7 gols em 10 chutes.
Tá mesmo muito inspirado. E vou destacar aqui... o Mikko Koivu aí do Minnesota, que nos últimos 2 jogos, 3 gols, 2 assistências, 5 pontos. Destaque 2 aí, por favor.
Destacar o Phil Kessel do Maple Leafs, que depois que ele veio, Maple Leafs não está solucionando seus problemas. Vem de 2 gols e 2 assistências nos últimos 2 jogos. E destaco também, deixa eu ver aqui. Destacar o Backstrom, do Washington Capitals, nos últimos 2 jogos, 3 gols, 1 assistência e 4 pontos.
Eu que tinha ele no meu minha dynasty do Elite Series no NHL 07, hein? O cara detonava. Continua bem também aqui na NHL. Bom, agora quem está frio dos atacantes é o Greg Conroy, aí do Calgary Flames, é o center. Nos últimos 9 jogos não fez nada. E vou destacar aqui, deixa eu ver. Um jogador que estava indo muito bem, mas não está produzindo nada ultimamente, do Colorado Avalanche, que é Ryan O'Reilly. Nos últimos 6 jogos não fez nada.
A corujinha, né?
É.
Corujinha O'Reilly.
Não fez nada e é isso. Pode destacar 2.
Destacar o Andrew Cogliano do Oilers, que junto com o time tá uma bosta. Nos últimos 8 jogos não fez nada. E... destacar esses 2 aqui não.
Vou destacar. Bom, então vamos lá quem tá quente dos defensores. Vou deixar você destacar aqueles 2 lá que estão ali. E vou destacar...
Você tá reclamando da defesa aí, ó.
O problema é aquele
Randy
negócio.
Jones e Jack Johnson.
É.
Randy Jones, últimos 2 jogos, 2 gols, 1 assistência. 3 pontos. E o Jack Johnson, nos últimos 2 jogos, 3 assistências.
O Dion Panuff eu nem vou destacar, já destacando. Então eu destaco aqui o Andre Sequeira, aí do Buffalo Sabres. Nos últimos 2 jogos, 1 gol, 2 assistências, 3 pontos. E eu destaco o Alexander Edler, do Vancouver Canucks. Nos últimos 4 jogos, 2 gols, 5 assistências, 7 pontos. Ele é o que lidera entre os defensores em questão de pontos. Vamos aqui em tá frio. Ele, a maior contratação aí, quem sabe, da off-season. Chris Pronger, nos últimos 6 jogos, 0 gols, 0 pontos. Aí não dá. E destaco aqui também o Thomas Gilbert, do Edmonton Oilers, nos últimos 6 jogos, 0-0-0. E eu tenho ele na minha fantasy do Foreign Strikeout. Grande abraço pra todo mundo lá do Foreign Strikeout, que é o farol de baseball.
Pô, você tem quantas fantasy aí, Ron?
Tenho 2.
50 fantasy.
Tenho 2. Pode destacar 2.
Destacar o Kim Johnson, do Minnesota Wild. Nos últimos 7 jogos, 0 gols, 0-0-0-0, tudo 0 aqui. E o Ron Rancy, do Thrashers, nos últimos 11 jogos, nada. É o piorzinho.
Aí fica foda. Então vamos passar pra quem tá quente dos goleiros. Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou destacar um goleirão e um cara mais ou menos. Um goleirão. Ryan Miller. Esse Ryan Miller nas Olimpíadas vai detonar com os Estados Unidos. Nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, 1 shootout, uma média de gols de 1 por jogo. E vou destacar um goleiro mais ou menos aqui, que é bom. É o Dan Ellis, aí do Nashville Predators. Nos últimos 2 jogos, 2 vitórias, 1 uma média de gols. E a minha fantasy no strikeout também agradece.
De minha também, porque eu tenho esse cara aí em uma das fantasies minhas.
Pode destacar 2.
Vou destacar os outros 2 fotões aqui, ó. Mika Kuprusov, do Flames, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, mas nas vitórias ele fez 2 shutouts. E Luongo, que hoje não tá jogando contra o Hurricanes, nos últimos 2 jogos, 2 vitórias e 1 shutout.
Vendo aqui então quem tá frio dos goleiros. O último, você vai ter o prazer de destacar mais uma vez.
Isso,
né?
Aí, com certeza.
Temos então aqui, que eu destaco, o Jaroslav Halak, que tá na briga muito forte aí pelo prêmio Dan Girardi. Ele nos últimos 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas, na média de gols de 3.58. E destaco aqui o Ozzy, em homenagem a todos os torcedores do Detroit, a todos os fãs do Ozzy Osbourne. O Chris Osgood, nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória, 3 derrotas, 1 derrota no overtime, uma média de 3.26. Destaque, por favor, 2.
Começar com... destacar os 2 do Pacífico. Marty Turpo, do Dallas Stars, nos últimos 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. Média de gols de 3.46. E ele, Jonas Hiller, que uma dessas derrotas aqui foi pro Kings. Nos últimos 6 jogos, 1 vitória, 4 derrotas, 1 derrota no overtime e média de gols sofridos de 3.82.
É, coisa tá feia aí pro Hiller esse
que
ano.
Que isso.
Ele que era um dos goleiros, os prodígios também da NHL, tá indo mal. Bom, é isso, vamos fechar essa parte aqui do momento hot and cold. Deixa eu ver o que mais que tem. Não sei se você tem aí já os líderes da NHL, Fernando.
Líderes do quê?
Pontos.
Peraí, dá pra entrar aqui.
Bom, então vamos aos líderes em pontos. Só vou pôr uma vinhetinha a mais. E aí já vou. Bom, então vamos agora aos líderes. Desculpa aí a todos por mais uma vinheta, que pra ficar legal precisa algum tempo, né? Então vamos lá. Quem lidera em pontos é ele, do Sharks, Joe Thornton, 40 pontinhos. Em gols, Marion Gabrick com 21 gols. E quem lidera em assistências é ele também, Joe Thornton. Em plus minus,
faz 5 assistências por jogo, Joe Thornton tá fazendo. A 5 pro Ridley também. Daqui a pouco o Ridley passa o Gabrick.
E lembrando que, bom, depois eu destaco aqui. Em plus minus tem o Zach Parise com 16 pontos. Quer destacar alguns outros aqui, Fernando?
De você jogador? Fala do...
De jogador, por enquanto.
É, vamos ver. Ó, o Crosby aí, ó, tá chegando no...
É.
No Thornton aí, ó. 36 pontos, mais 4 pontos. Mais um jogo contra o Rangers, ele já chega no Thornton.
Bem capaz, bem capaz. Ele fez acho que 4, 5 pontos contra o jogo do Rangers lá. Nossa, foi ridículo. Bom, eu destaco aqui então Corey Perry. Hello, Corey Perry. Ele que foi cotado a rookie do ano no passado, se não me engano. E esse ano, ó, passou o teu quarter aí, 34 pontinhos e tal. Tá indo bem, né?
Mas você viu que ele tá quase... Não sei se ele chegou a bater, mas ele tá quase batendo a marca do Crosby lá de pontos em sequência, assim,
é,
em jogos.
Acho que tá mais ou menos por aí.
Eu acho que ele tinha empatado, mais um ele passava, não sei se conseguiu passar.
Tá detonando todo mundo. E agora, o mais fácil eu vou deixar pra você. Pode destacar os líderes do goleiro.
Peraí, deixa eu ver um aqui. Deixa eu procurar, não tem outro. Só tem o Ryan Miller do Buffalo Sabres. Ele tá liderando tudo aqui. Porcentagem de saves, média de gols sofridos e o shootouts.
O shootout que era do Volkun, né? Aí ele tomou aquela paulada lá, já perdeu. Já perdeu a...
O Anderson também, o Anderson e o Brizgalov começaram metendo shootout adoidado aí, agora já pararam também.
É, e de vitórias é o único que ele não lidera, mas tá em segundo, hein? Que é o primeiro, é o Fleury. Agora o Ryan Miller. Eu acho que é a Vezina Trophy, será? Será?
Vamos ver se continuar assim até o final. Com o Sabres se engraçando aí também.
Medalha de ouro com os Estados Unidos eu acho meio difícil. Que não tem aquele time e tal.
Acho que não tem como competir com o Canadá ali, né?
É,
Canadá e Rússia.
Canadá, Rússia e Suécia, pra mim, são os favoritos a ganhar. Agora a gente vê aqui, deixa eu ver. Ah, tem que destacar o Rask do Boston Bruins. Olha só ele que tá na minha fantasy do Center Ice. Tá em segundo em média de gols e em save percentage. Bem que é meio relativo, né? A gente compara quantos jogos jogou o Ryan Miller, quanto jogou aqui o Rask. Não dá pra saber direito. Agora eu vou deixar de destacar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto jogador em vitórias. Sabe quem que é?
Ah, lógico, o Nesquik. Do LA Kings, 16 vitórias. Tá um... Hoje ele vai passar pra 17 e vai empatar com o Fleury.
É, o Quick tá detonando. Não é o Quick no Quack, como disse, é o Quick.
Pois é, zoaram ele no começo da temporada lá, em janeiro, se eu não me engano.
Foi.
Na temporada passada ele começou a catar tudo. Ele ficou ouvindo a rádio habitando.
É, bom.
Mas joga ele também, velho. O Erzberg só entrou em um jogo e entrou naquele que o Kings tomou de 7 lá do.
Se bem que eu lembro que ele jogar com o Rangers, se não me engano. E ele jogou
isso,
até que
Erzberg,
bem.
Isso. Foi nesse jogo que ele jogou também.
Ele jogou bem, assim. Eu posso até pegar o resultado aqui. Deixa eu pegar. Peraí.
Acho que foi 5x2, cara. Negócio 5x2, 5x2. Até abaixo o jogo.
Foi 4x2. 4x2 pro Rangers. Eu lembro que ele jogou bem até. O problema dele foi defesa, não ajudou muito, mas ele tava inspirado ali. Bom, tem mais alguma coisa a destacar aí da NHL?
Não, só isso.
Então vamos a mais uma pequena vinheta e já voltamos com o momento europeu e o momento Marner. Então vamos começar o... E também o...
Minor Moment.
Bom, então vamos aí ao momento europeu, começando a destacar as notícias da KHL. Teve uma notícia, um ex-jogador do Phoenix Coyotes, agora que eu dei uma lembrada, ele, mais um que vai, larga a NHL e vai pra quem? Pro CSKA Moscou, meu querido time. Aliás, o Filatov tá detonando lá na KHL, já fez 5 gols, mais ou menos, eu acho, não sei direito. Quem quiser vai lá no hockeyeuropeu.blogspot.com, que é o blog em língua portuguesa de hockey no gelo. Sobre a Europa. Enfim, vamos destacar aqui quem lidera em pontos, em gols, né? Em gols lidera o ex-jogador, o irmão do Zika. Aliás, a gente nem vai falar o nome do cara. O irmão,
é, pra
o nome
não dar
do irmão.
Zica.
É, pra não dar zica, o último programa foi uma várzea. Eu tentei baixar o podcast 4 vezes no server, tá? Aí depois, quando eu tava fazendo. O que acontece? Caiu a internet, caiu a TV a cabo. Então, não me refiro mais ao o irmão do, do Marcel Rosa. Marcel Rosa, pode falar.
Também colocar a capa do podcast.
Caiu tudo. Enfim, aí o Marcel Rosa lidera em gols com 23, ele que é do Dynamo Riga. Em pontos, lidera o Maxim Stujinsky, que é o do SK St. Petersburgo. Em assistências, lidera também outro jogador que já jogou muito tempo aí na NHL, o Alex Yashin, com 26 assistências. E os goleiros que lideram aí em médias de gol é quem? Quem? Do melhor time do mundo, o CSKA Moscou, com uma média de 1.90. E agora eu vou destacar a classificação, quem está indo para o playoff por enquanto. Assim como na NHL, são duas divisões, o West e East. Na East, tem o Metalurg Manavovsky lá, que é o time do Sergei Fedorov, o Salavat, o Avangard Omsk, que é o time aqui do nosso querido Fernando, e do Rearmer Jager, o Nefet Kim, aí, que vem aí na quarta posição, o Byers na quinta posição, em sexto, AK Bars Kazan, que acho que, se eu não me engano, é o atual campeão da KHL, Sibir é o sétimo e o Traktor é o oitavo. Pela West, destaco o SK St. Petersburgo, que é o primeiro, líder geral, ó, pra você ter uma ideia, o SK St. Petersburgo tem 70 pontos, o segundo colocado tem 57 pontos, então, né, eu acho que esse time do SK St. Petersburgo ganha esse ano. Aí depois tem o HC MVD com 57 pontos, como eu disse, Lokomotiv Moscou com 57 pontos, também é um time que está vindo muito bem ultimamente. Dynamo Moscou, 51 pontos. Spartak Moscou com 50 pontos. CSKA Moscou, meu time, com 48 pontos. Deu uma boa melhorada agora com o Flatov. O Atlanta, que é o time do Gerdev, está com 47 pontos. E o Torpedo é o oitavo aí, com 47, 43 pontos. Esses são os times que estão no playoff por enquanto. Agora a ponte aérea para a Suécia, com o Fernando dizendo aí quem lidera. Pode dizer,
Fernando. O jogador que lidera em pontos aqui, em primeiro tem o Johan Davidson, do HV71, com 37 pontos. Em segundo, mais um jogador do HV71, que eu acho que é o atual campeão, né?
Sim, não, o atual campeão é o Fagestad.
Então eu esqueço que eu falei.
Mas o HV71 foi um dos times que foi para a final.
Foi ele, se não foi?
Quem? Deu uma travada.
Foi vice, eu acho.
Foi vice. Ele disputou contra o Fagestad.
Finlândia, eu lembro.
Pode continuar.
Aí, em segundo, tá o David Petrasek, do HV71, né? Com 36 pontos. Em terceiro, vem o Tony Martinson, do
Linkoping. Aliás, eu tenho ele na minha Sing, lá do fórum. Ele tá na minha assinatura lá do fórum.
Ah, tô ligado, agora que eu lembrei. Aí tem o Mats Zuccarello. Como que é esse? Asen. Do Modo, com 31 pontos. E em quinto vem o Linus Klassen, do. Acho que é só o Derstal, né?
É. Acho que
com 28 pontos. E é o time que eu torço na Suécia, né?
É.
Mais por causa do Kopter do que.
Opa, deu uma
classificação. A gente tem o HV71, no primeiro lugar, com 54 pontos. Em segundo vem seu time, Juan. Linköping, com 50.
Esse ano vai.
O Fagestad vem em terceiro, com 49 pontos. Em quarto vem o Skalafitia, com 45. O Djurgården vem em quinto, com 41. Luleå vem em sexto, com 40. Frölunda em sétimo, com 31. 9, em oitavo, o Brynäs com 37. Esses seriam os 8 que iriam aos playoffs, né?
Sim.
Os dois que, no caso, seriam rebaixados seriam o Modo com 32 e o Söderstal com 30 pontos.
E Modo mesmo aí com Näslund, Söderström e
Forsberg
não tá adiantando nada. Tá tão bem assim, né? Um dos motivos que o Forsberg parece que não ia voltar é por realmente estar jogando com esses jogadores, né? Que ele jogou na década ali, começo da década de 90, no time do Modo. Aí ele queria reviver a infância lá, temos os bons tempos dourados da LCR. Mas parece que não tá dando certo, né? Então vamos ver até quando o Forsberg vai aturar jogar no time do Modo. Bom, vamos então a momento minor aqui, já destacando os líderes da AHL, que é a American Hockey League, que é as minor league da NHL. Bom, Corey Locke do Hart Wolfpack, o mito Corey Locke, ainda lidera com os 25 jogos que jogou, tem 12 gols, 21 assistências, 33 pontos. E em terceiro, os jogadores que ainda estão ativos, só para lembrar. Em terceiro, Matt St-Pierre do Brigham Senators, com 24 jogos jogados, 10 gols, 16 assistências, 26 pontos. Tem o Charles Liglett do Springfield Falcons, com 7 gols, 19 assistências, 26 pontos. Tem o Andrew Gordon do Hershey Bears, que tem 12 gols, 13 assistências, 25 pontos. E tem o Jason Krog do Chicago Wolves, que tem 4 gols, 20 assistências, 24 pontos. É isso, dos que lideram em gols e assistências. Vamos agora para os goleiros aqui. É, o goleiro com líder aqui, que eles estão pondo como líder, é o Brent Crahan, do Texas Stars. O Cedric Desjardins, aí do Hamilton Bulldogs, é o segundo. O Jonathan Burney, do Manchester Monarchs, é o terceiro. Kurt Stanford, do Hamilton Bulldogs. Olha só, o cara do Montreal, hein? Segura Halaki Price. É o quarto. E aí temos o Edo Cabodubin, do Houston Aeros. Acho que é que lidera em vitórias aqui. Não, não é. Bom, enfim, lidera em alguma coisa, eles aí são os caras. Destaquei agora, então, a classificação, os líderes de divisão.
Começando pela Conferência Leste, a gente tem o Manchester Monarchs, né, na Atlantic Division, liderando. Em seguida vem o Lowell Devils. É, em terceiro vem o Worcester Sharks, que deve ser do San Jose Sharks. E em quarto vem o Hartford Wolfpack, que é afiliado ao Rangers. Aí na East Division tem o Hershey Bears liderando com 32 pontos. Em segundo vem o... como é que é isso aqui? Birmingham Senators com 27. Em terceiro, Albany River Rats. Em segundo. Em quarto, Norfolk Admirals com 25. E agora vem o quinto, que é o nome mais bizarro daqui, o Wilkes-Barre Scranton Penguins, com 23 pontos. Aí passando para a Conferência Oeste, na North Division, em primeiro vem o Rochester Americans, com 37 pontos. Em segundo, aí, ó, afiliado do Montreal Canadiens, Hamilton Bulldogs, com 32. Em terceiro, Manitoba Moose, com 32 também. Em quarto, o Ford Hat aí com 30 pontos.
Bom, então vamos agora...
Tem o West Division ainda.
Já tô pulando aqui. Pode continuar, desculpa.
É, em primeiro tem o Texas Stars com 36. Em segundo, Rockford Ice Hawks com 29. Em terceiro, Peoria Rivermen com 27. E em quarto, Houston Aeros com 27 pontos também.
Bom, podemos passar para o AHL?
Manda aí, vamos lá.
A não ser que você queira já destacar aquilo lá do Kings, lá, que você quer destacar?
Não, destacar o líder em pontos da WHL, o jogador que o Kings draftou esse ano, que é o Brandon Kozun, que é americano, nascido em Los Angeles, mas que joga pela seleção do Canadá, que lidera com 56 pontos em 31 jogos. O problema é que ele é baixinho, né? Ele tem, acho que... 1,75m, o negócio.
É mais baixo que eu, mais ou menos.
Foi aí.
Tá aí, fica foda. Mas ainda, né? Até que ele tem tempo.
Mas foi, foi uma escolha, acho que de sétimo round lá, o sexto, não sei.
Aquelas escolhas assim que escolhe sem ver, seja o que Deus quiser.
Pois é, vamos ver. O cara vinga aí.
Chuta um nome ali, vai no cara ou coroa. Bom, então vamos aí ao Ontario Hockey League. Que tem agora os jogadores do mês, o mês de novembro. Temos o goleiro do mês, que é o Peter DeSalvo, do Barry Colts. O rookie do mês é o Ivan Teledin, do Saginaw Spirits. Olha que nome do caramba. O defensor do mês é o Nick Crawford, do Barry Colts também. Olha só o Barry Colts, hein? Cuidado com esse time.
E o jogador do mês é quem? É o Tyler Toffoli, do Ottawa 67. Ele é o jogador do mês, parabéns pra ele. Tal. Agora, o jogador da semana é o Ryan Spooner, do Peterborough Pats. É ele, parabéns também, seu cara. Vamos destacar então só os líderes de cada divisão. Da East Division, o Ottawa 67 vem com 33 pontos. Da Central Division, Barry Colts com 49 pontos, caramba. Aí o Kitchener Rangers tem 41 pontos, liderando a Midwest Division. E a West Division é liderada pelo Whitestone Spitfires, aí com 51 pontos. E o time do Tavares é o segundo da Midwest Division, a divisão do Rangers, com 39 pontinhos. Só que destacar isso, né, pra galera saber que presta alguma coisa essa liga. Bom, é isso, momento minor, momento tudo aqui, vamos a uma pequena pausa e já voltamos aí com nossos abraços, gestos de amor aos fãs da rádio. Bom, é isso, galera, a Rádio Centerais está acabando, quero já agradecer ao Fernando por arranjar um espaço aí no tempo para gravar o programa. Quero pedir desculpa mais uma vez a todos os ouvintes se durante o programa teve algum problema de áudio. É que muitas vezes a gente tem que acabar entrando em alguns sites, o que prejudica um pouco, né, o nosso computador acaba travando, acaba dando alguns problemas.
Esse é ruim, do milhão.
Aquele computador a manivela ainda, que a NASA usou em 1968, quando foi pra Lua. Então, é tenso a coisa aqui. Tá aí, Fernando?
Hã?
Ah, não, pensei que tinha caído tudo aqui. Bom, enfim, quero mandar um abraço a todos que nos ouvem, todas as comunidades, grande abraço, todo mundo dando muito apoio. Mandar um abraço a todo mundo que entra no Fórum Citará essa noite para comentar os jogos. Quero lembrar também aos ouvintes que a Rádio Centerais é do Fórum Centerais, o Fórum sobre Rock no Gelo. Fórum é um lugar para discutir o rock, notícias do rock, é muito legal lá, entrem lá. É um básico, o cadastro. Quero lembrar a todos também que a Rádio Centerais tem agora um blog próprio, mas é um blog apenas para divulgação das rádios, não é um blog para notícias e tal, porque já tem dois blogs de notícias, se eu lanço um aí vira uma treta louca. Mas enfim, é radiocenterais.blogspot.com. Cada novo programa de qualquer rádio, Rádio Habitat, Rádio Ranger, Rádio Duck, eu estarei postando lá os links, o que precisa saber e o conteúdo do programa. Bom, vamos então aos nossos queridos patrocinadores, digamos assim, da Rádio Centerais. Começando pela deslote.com.br, a revista eletrônica com notícias do Rock no Gelo, blog com notícias gerais aí sobre Rock no Gelo. Temos o blog NHL Brasil, nhlbrasil.blogspot.com. Lançou agora também o site NHL Brasil. Aliás, eu quero até dizer um pouco sobre isso, que parece que pode até uma fusão. Ontem eu conversei, no fórum a gente vê um lado, que é o lado do Marcelo e tal. Ontem eu conversei com o Davi, que é um dos que fazem aí o nhl.com.br. O cara é muito gente boa, né? E parece que só falta arranjar um tempo do Marcelo e do Davi se conversarem melhor. Eu, assim, espero que haja uma fusão entre os dois blogs, o NHL Brasil com o site nhlbrasil.com.br, porque eu acho que quem tende a ganhar somos nós mesmos. Acho que se tiver dois, vai gerar um pouco de confusão e tal. O Davi me disse que se não for haver essa fusão, ele vai mudar o nome do site e tal, mas só precisa arranjar tempo dos dois se encontrarem, entendeu? Então, fica aí minha opinião. Davi é super gente boa, Marcelo também conheço ele há muito tempo, e fica aí minhas expectativas. Continuando aqui, tem o blog Rock Europeu, notícias fresquinhas aí da KHL, Elite Sieren, e lembrando também que eu até esqueci de falar no momento europeu, que tá pra vir aí o World Junior Classic, né? Torneio que para todos os fãs da NHL para ver os futuros jogadores da NHL, como a gente viu o John Tavares ser campeão ano passado com o Canadá. Bom, continuando aqui os blogs dos times, tem o Anaheim Ducks Brasil, do Marcelo, do Xande e do Renan. Tem o Boston Bruins Fans Brasil, aí do nosso amigo Rave e do nosso amigo Marcos. tem a voz dos Canucks. Aliás, grande abraço pro Fernando da Silva. Que ele, você chegou a ver ali a matéria que ele falou: Rob Brindamore paga a rua pra...
Sim, pagou pra gente, por isso que a gente falou dele hoje.
Você acha que quem
chegou
patrocina...
uma mala branca aqui.
É lógico, você acha que quem patrocina a hockey aqui é quem? Quem patrocina a rádio é o Rob Brindamore, ele que paga, não é?
Já vai dar pra pagar uns por cento hoje pra gente. Não travar, Max.
Enfim, grande abraço pra ele, uma grande figura aí também do Fórum Centrais. É, continuando aqui, tem o Waves Brasil, grande abraço pro Vinícius. O Red Wings Brasil, que é toda a galera ali, o Eduardo Costa, o Humberto, ali da The Slot. Tem o seu, bom, pode publicar então, mandar os abraços.
LA Kings Brasil, do eu, do Romel e do Felipe. E que hoje vai ter a última parte lá do especial lá do Rob Ten. Porque hoje vai ser a festa lá que, pro Rob Tyler lá no Staples Center. Opa. Pra comemorar o Hall da Fama.
Opa, muito interessante. Então, fica aí também. Leiam esse Robert Tyler, a parte 1, 2 e 3. É muito legal. Pra quem quer saber mais sobre Luke Robert Tyler, é só entrar lá, ler a matéria que é excelente. Continuando aqui, temos o Canadiens Brasil. Aliás, os caras não postaram uma matéria sobre os 100 anos do Canadiens, né? Mancada.
Acho que os caras estão fazendo ainda, pô. Você acha que os caras iam perder a chance de usar o Boston Bruins ainda?
Pode escrever. Ainda mais o André e tal, do jeito que o Bruno é. Enfim.
Pô, sumiu, o André sumiu lá do fórum.
É, até ele postou lá no fórum que agora ele tá com escola, trabalho, versus NHL. Tá foda isso aí. Pra mim também, por enquanto, tá foda, mas as férias vem aí e o NHL Game Center também, enfim.
O Larac vai meter o gol e vai salvar o ano.
Enfim, Canadiens Brasil, nosso amigo Igor, Bruno Sader. Bruno Sader que não pôde fazer hoje o momento Power Play, que ele foi pra balada, né? É incrível. Foi entrar na Rádio Center Ice, começou a aparecer a mulherada. Só que a gente consegue lidar com isso, ele não, né? Então, acabou.
Compromisso da rádio. Esses caras são...
Então acabou não dando pra participar do programa. Enfim, e grande abraço também pro Igor Vasconça. Continuando aqui, tem o Rangers Brasil, feito por mim, pelo João, pelo Augusto e pelo André. Tem o Maple Leafs Brasil, do Renato e do Christian. Tem o Canucks BR, mas tá muito tempo aí desatualizado, assim como o Philadelphia Flyers Brasil tá um tempo desatualizado. E também o Sharks Brasil tá desatualizado. Fique aí pra mim, se tiver alguém que queira participar desses blogs e tal, eu até posso tentar entrar em contato com os redatores e tal e vocês escrevem.
Luigi, né? Luigi que sumiu, tá?
Sumiu. Faz tempo que eu não vejo. Bom, vamos então.
Tem pode do falar. Islanders também, o Lucas, né? É Lucas?
Não, o do Islanders não tem ainda. Ainda não.
Não, mas podia fazer, pô.
A gente tem que fazer ainda do Florida Panthers, ainda.
Não, isso aí com certeza. Vai ter a capa com o Kate Ballard batendo pro goleiro ali.
Vai no fundo do.
É.
Do bug.
Isso aí. A gente vai riscando um por um. A gente faz a tabela, todos os goleiros vai riscando um por um.
Prova do Belo, assim.
É.
Enfim, vamos lá. Ah, é o Brasil, um grande abraço ao Marenga, né, que é o dono, ele que tá disponibilizando espaço, todo mundo ali, tá muito bom a comunidade do NHL Brasil. Pra você que, assim, não curte entrar em fórum, entre no NHL Brasil. E se você é do NHL Brasil, é de outros lugares e curte entrar em fórum, entre tudo pra avisar, como eu posso dizer, conversar com todo mundo aí que faz parte do Hockey no Gelo. Continuando aqui então, pra todo mundo lá, Pittsburgh Penguins Brasil, também grande abraço pra todo mundo. Hoje eu tive, essa última semana, Rangers e Penguins, né? Eu tive uma treta lá com a galera, mas já se resolveu tudo. Grande abraço a Thaís.
Todo mundo de certo, né?
Grande abraço a Thaís, ao Leonardo, ao PH, todo mundo lá da comunidade do Penguins que dá um grande apoio pra rádio. Aliás, no começo da rádio foi uma das comunidades que mais deu apoio, foi a do Pittsburgh Penguins. Continuando aqui, tem
pois
a do...
Eu entrei lá, né? Com o
grande abraço a todo mundo lá. Tem o New York Rangers Brasil, tem o Colorado Avalanche BR, a do Los Angeles Kings Brasil também, a do Philadelphia...
Tá crescendo, rumo ao primeiro lugar.
a do Philadelphia Flyers Brasil, e agora há uma que eu já postei há algum tempo, agora deixaram eu também fazer um top lá, a do New Jersey Devils Brasil. Um grande abraço a todas essas comunidades. Passando alguns twitters aqui, o do Ducks Brasil, twitter.com/DucksBrasil. Boston Bruins Fans Brasil é a do Rave, então é twitter.com/Rave. A do Canadiens Brasil é twitter.com/CanadiensBrasil. A do Kings Brasil é twitter.com/LAKingsBrasil.
Não, não tem mais a do
Kings. Não tem mais? Kings. Então, chá. Não tem mais o Kings aqui.
Desistir daquela merda lá.
Então tem a do NHLPT, que é twitter.com/NHLPT. Alguns fóruns e sites de outros esportes que eu aconselho. É o fórum Strikeout aí. Grande abraço a todo mundo que é fã do Yankees e não é fã do Yankees também. Tem o fórum e site O Quarterback. Grande abraço ao Daniel Hash, ao Salgado, que parece que está nos ouvindo, ao Felipe Underline Sharks, que é também agora do Fórum Centerais. Grande abraço a todo mundo lá. E Go Giants, vamos ver se viramos e vamos pro playoff. Tem também agora o NBA Fan Brasil, não sei se ainda tem ou tá, mas tá meio parado por causa de tempo aí pro André, pra mim também não tá dando tempo de atualizar o blog e o fórum. Aliás, acho que o Draft Brasil acabou, não sei se você fazia parte, mas sei que eu fui entrar lá, sumiu, cadê o Draft Brasil? Se alguém souber o que aconteceu, dá um toque. Blog de outros assuntos é o Nippo Animes. Pra quem curte animes e outras coisas assim, aqueles desenhos japoneses, entre, é um blog que eu aconselho. Acho que tem até um fórum também de animes. Eu aconselho pra quem gosta, né? Eu não curto muito, mas pra quem gosta, fica aí a dica. Se você tem um blog de outro esporte ou de assuntos variados, entre em contato. Pra entrar em contato, ou é o Fórum Centerais, ou o e-mail fórumcenterais@yahoo.com, ou mande um scrap mesmo no meu Orkut, que eu respondo. Ou no próprio tópico ali da comunidade. É isso, gente. Tem alguma coisa a falar, Fernando?
Não. Vamos embora aqui.
Bora.
Tem que ir. Já deu a hora.
Já deu? Bom, obrigado, Fernando, mais uma vez pelo espaço que você conseguiu arranjar.
Valeu, Juan. Até e agora vai começar o jogo do Kings, pô. Falta 15 minutos, eu não tava
Opa.
Nem me ligando.
Opa, então...
Já deve estar tendo a festinha lá. Eu tô perdendo.
Bom, então pode ir lá, pode sair já. Então, um grande abraço.
Falou, Juan.
Muito obrigado, falou. Agradeço a todos que ouvem a Rádio Centerais. Grande abraço também, obrigado pelo apoio. E até o próximo sábado com mais um programa da Rádio Centerais. Fiquem aí com uma música que eu não tenho a mínima ideia qual que é ainda, mas prometo que vai ser muito legal. Não deixem de ouvir. Obrigado, até a próxima. Everybody has a private world where they can be alone. Are you calling me? Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you. I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent, but I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some shit's so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough act to follow. One tough act to follow. I'll be one tough act to follow. Here today, gone tomorrow, but you'd have to walk 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's straight shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, you feel mine. Go inside each other's minds, just to see what we find. Look at shit through each other's eyes, but don't let him say you ain't beautiful. They can all get fucked, just stay true to you. So don't let him say you ain't beautiful. They can all get fucked, just stay true to you. I think I'm starting to lose my sense of humor.
everything so tense and gloom. I almost feel like I gotta check the temperature of the room. Just as soon as I walk in, it's like all eyes on me. So I try to avoid any eye contact, cause if I do that, then it opens the door for conversation like I want that. I'm not looking for extra attention, I just wanna be just like you. Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom. I don't need no fucking manservant trying to follow me around and wipe my ass. Laugh at every single joke I crack, and half of them ain't even funny like that. Marshall, you're so funny, man, you should be a comedian, goddamn. Unfortunately, I am, I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down, listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk no thousand miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's trade shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, look at shit through each other's eyes. But don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true. Gotta take these cards ourselves and flip them, don't expect no help. Now I could've either just sat on my ass and pissed and moaned, or take the situation in which I'm placed in and get up and get my own. I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags, or sat on the porch and hoped and prayed for a dad to show up who never did. I just wanted to fit in every single place, every school I went. I dreamed of being that cool kid, even if it meant acting stupid. And Edna always told me, keep making that face and it gets stuck like that. Meanwhile, I'm just standing there holding my tongue, trying to talk like that. Till I suck my tongue on that frozen stop sign pole at 8 years old. I learned my lesson then, cause I wasn't trying to impress my friends no more. But I already told you my whole life story, not just based on my description. Cause where you see it from where you're sitting is probably 110% different. I guess we would have to walk a mile in each other's shoes at least. What size you wear? I wear 10s. Let's see if you can fit your feet. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's trade shoes, just to see what it'd be like to feel your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find, look at shit through each other's eyes. But don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true.
Fit you.
Just put them on and wear.
Be yourself, man.
Be proud of who you are.
Even if it sounds corny.
You'll
never let no one tell you.
You ain't beautiful.
You ain't beautiful.